DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Está a começar a primeira edição desta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Sala da Paz considera que a abstenção nas eleições moçambicanas pode atingir 50%.
Mais ou menos iguais aos que foram de 2014. Pensamos que, se calhar, essa felicidade que nós estamos a ter, achamos que não vai variar tanto a avaliação final, mas, por enquanto, são 50%.
Carlos Lopes entende que a estabilidade da Guiné-Bissau está nas mãos dos políticos que disputam presidenciais.
Nós não devemos pôr a carroça à frente dos bois. Precisamos de ver primeiro como é que as coisas se passam. Eu penso que o processo eleitoral tem, digamos, alguns elementos que podem permitir estabilidade, mas isso não é garantido, portanto, depende muito do comportamento dos atores políticos.
Ankara será palco da reunião do presidente turco com delegação norte-americana de alto nível sobre a ofensiva na Síria. E líderes europeus debatem o mesmo tema em Bruxelas, mas também com os outros postos no Brexit. Eu, Brahim Adarami, volto já a seguir. Mais uma vez, muito bom dia. Abrimos este jornal com o Diário das Eleições Gerais Moçambicanas, realizadas na terça-feira, que entra numa nova fase, já que ainda decorre o apuramento de votos nas respectivas zonas. Filipe Nius, candidato presidencial, e o seu partido, Frelimo, lideram a contagem na maioria das assembleias em 11 províncias moçambicanas, segundo avança a imprensa local. Os dados preliminares afixados nas mesas de voto dão vantagem ao partido no poder. Na diáspora, concretamente em Portugal, Filipe Nius também foi o mais votado à presidência da República, tendo a Frelimo arrecadado mais votos para o Parlamento, segundo dados da Embaixada Moçambicana em Lisboa. O atual presidente obteve 795 votos contra 153 do segundo mais votado, o candidato da Renamo, Ossufo Mahamat. Tal como avançamos, o anúncio oficial dos resultados pela CNE deve ser feito até dia 30 deste mês, mas o apuramento de cada uma das 11 províncias deve ser conhecido nos próximos dias. A Sala da Paz considera que, em geral, a votação em Moçambique decorreu em ambiente calmo e ordeiro, apesar de lamentar a morte de duas pessoas na província de Nampula e a ocorrência de outros incidentes. A entrevista à DW África, Gil Mulhovo, membro da Plataforma da Observação Eleitoral, promete que a ONG vai continuar atenta ao apuramento de votos, até porque é nesta fase que costuma haver grandes constrangimentos. Ainda segundo os cálculos da Sala da Paz, a abstenção deverá rondar os 50%.
Não obstante a ocorrência de alguns incidentes de violência e também questões relacionadas também com alguma tentativa de algumas irregularidades que foram identificadas pela Sala da Paz, nós vemos que, no geral, o processo de votação ocorreu no ambiente calmo e ordeiro. No entanto, houve claramente vários incidentes, nomeadamente a questão de alguns boletins de voto que foram identificados, já preenchidos, não é? Que foram identificados ao longo, sobretudo no período da manhã, onde foram neutralizadas as pessoas que continham os boletins. Temos a questão do baleamento na região de Nampula, e pela polícia justamente a um dos membros da ENAM. E temos também, na mesma sequência, alguns ferimentos que foram causados também a alguns eleitores que estavam no momento.
Quando fala em casos de eleitores na posse de boletins de voto, os já marcados, boletins extra, está a falar daqueles boletins favoráveis à Frelimo. Isto era algo já previsível para a Sala da Paz?
Já tínhamos algumas dessas situações como situações de facto de risco e fomos identificando. E o que acontece é que as pessoas foram neutralizadas. Apesar de serem casos isolados, são casos também que nos preocupam bastante, porque, de certa forma, retiram algum brilho aos processos eleitorais do país.
Como avalia a atuação da polícia? Há notícias de agressões e ameaças de morte por parte de alguns agentes contra escrutinadores?
Bom, nós não conseguimos captar as ameaças de morte por via da nossa plataforma, mas o que nós notamos é que, de facto, existem alguns casos de incêndios provocados pela aglutinação de alguns eleitores depois de votar na região norte. Para nós, por exemplo, o baleamento que existiu em Nampula é extremamente desnecessário e nós acreditamos que a polícia poderia ter feito melhor. E nessa região do centro, sobretudo Nampula, e é onde nós conseguimos, Nampula e Isabel, onde conseguimos identificar alguns casos, de fato, onde até a polícia chegou a utilizar gás lacrimogêneo para poder dispersar os eleitores. Porque nessas eleições, de facto, apesar de termos notado que no resto do país a polícia fez um bom trabalho, reconhecemos que existem alguns aspectos.
Como é que está a decorrer o apuramento eleitoral? Acha que o ambiente é menos tenso do que em eleições anteriores?
Comparando com as eleições anteriores, nós caracterizamos como alguma calmia. Não obstante, de facto, reconhecemos que existem alguns incidentes, também à medida que vão saindo os resultados. Nesse exato momento ainda não tivemos grandes registros de uma reação violenta ou de agressões.
Portanto, a Sala da Paz vai continuar atenta ao apuramento dos votos.
Com certeza. Nós continuamos a fazer, de facto, a observação do período de apuramento. Devo recordar que grandes constrangimentos normalmente acontecem na fase do apuramento.
Em termos de abstenção, a Sala da Paz quer já comentar?
A abstenção que nós estamos a ter é de cerca de 50%. A variação é um bocado por aí.
Ouvimos uma entrevista com Gil Molhovo, da Plataforma de Observação Eleitoral Sala da Paz, conduzida por Madalena Sampaio. Vamos para o primeiro contacto com os ouvintes e seguidores da DW África nas redes sociais. Viva Guilherme, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Será que os internautas acham que foram eleições livres, justas e transparentes em Moçambique?
Já são muitos os comentários esta manhã e com opiniões variadas. Munguama comenta que, olhando para a redução dos incidentes e dos ilícitos eleitorais, sem qualquer receio que arriscaria em afirmar que ocorreram num bom ritmo e aceitável, olhando pelo trabalho dos observadores, que por sinal são imparciais, é o que escreve este nosso seguidor. Já Félix de la Família tem uma opinião diferente e diz que essas foram as eleições mais macabras na história de Moçambique, onde os observadores nacionais não foram credenciados só para não exercer o seu trabalho. É o que escreve Félix de la Família. São apenas dois dos comentários que já recebemos. Mais mensagens daqui a pouco para mim.
Podem acompanhar toda a atualidade na nossa página dw.com/português ou no Instagram dwportuguês e ainda no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportuguês. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Moçambique, o partido no poder, a Frelimo, agradece ao povo moçambicano pelo momento histórico das eleições e reconhece que houve incidentes durante o processo. Foi o que afirmou o secretário-geral Roque Silva. A imprensa moçambicana adianta que os resultados preliminares da maioria das mesas processadas colocam o partido no poder e o seu candidato presidencial, Filipe Nunes, em vantagem. No distrito de Macanga, em Sofala, a polícia local relatou que 300 membros da RENAMO, maior partido da oposição, incendiaram várias casas e vandalizaram uma escola na tentativa de roubar as urnas de votação. Segundo a polícia citada pelo jornal O País, 9 pessoas foram já detidas. Em geral, a polícia moçambicana anunciou ter detido 72 indivíduos suspeitos de participar nos 22 ilícitos eleitorais que registrou em todo o país e diz que não tem informação sobre a morte de um cidadão em Nacala, Porto, e muito menos da detenção de observadores eleitorais. O processo que, apesar dos relatos de irregularidades e casos de violência, é classificado por autoridades e observadores como globalmente ordeiro. De Moçambique para São Tomé e Príncipe, a Polícia Nacional lamentou a morte de um menor de 13 anos durante a manifestação que teve lugar ontem na capital de São Tomé e Príncipe. Num comunicado divulgado nas redes sociais, a polícia anunciou a abertura de um inquérito para apurar os factos. Em vídeos também publicados nas redes sociais, os manifestantes responsabilizam a polícia pela morte do adolescente. A polícia diz que respondia ao ato de vandalismo que se praticava contra o edifício da Igreja Universal Reino de Deus. Os manifestantes pediam o repatriamento de um pastor que foi detido na Costa do Marfim em setembro. Pelo menos 7 igrejas foram vandalizadas em várias localidades de São Tomé. Em Angola, o governo abriu ontem a campanha agrícola 2019-2020, que vai envolver cerca de 2 milhões de famílias angolanas. Segundo a ANGOP, o ministro da Agricultura e Floresta deixou claro que o executivo de Luanda só pode garantir assistência técnica a cerca de 1 milhão e 500 famílias. De acordo com o governante, em todo o país foram entregues aos camponeses 990 tratores para facilitar a mecanização e aumentar a produção agrícola em Angola.
DW África, Deutsche Welle.
Já é oficial. 12 candidatos vão disputar as eleições presidenciais agendadas para 24 de novembro na Guiné-Bissau, segundo a lista definitiva divulgada pelo Supremo Tribunal de Justiça do país. Na corrida estão 4 antigos primeiros ministros, o ainda presidente guineense e outras altas figuras da nação guineense. Entretanto, o governo acaba de anunciar que haverá segurança para todos os candidatos. O alto representante da União Africana para as negociações com a União Europeia, o guineense Carlos Lopes, disse que o processo de estabilização do país ainda tem um longo caminho por percorrer, como nos conta o correspondente João Carlos, a partir de Lisboa.
A Guiné-Bissau vive já um longo período de transição. O novo cenário político, com a realização das eleições legislativas e presidenciais, pode abrir caminho à estabilidade há muito desejada pelos guineenses e exigida pelos parceiros internacionais. A questão que se coloca é se as recentes eleições legislativas, que deram vitória ao PGC, e a realização das presidenciais previstas para 24 de novembro, marcarão um momento de viragem do ciclo político na Guiné-Bissau, abordado pela DW para avaliar o atual cenário eleitoral. Carlos Lopes optou por proferir uma mensagem de prudência.
A Guiné-Bissau passa por vários processos de transição. Eu acho que nós não devemos pôr a carroça à frente dos bois. Precisamos de ver primeiro como é que as coisas se passam. Eu penso que o processo eleitoral tem, digamos, alguns elementos que podem permitir estabilidade, mas isso não é garantido, portanto, depende muito do comportamento dos atores políticos.
Além disso, admite o economista em declarações à DW, o país ainda é considerado um Estado frágil, também pela sua vulnerabilidade ao narcotráfico, que encontra espaço devido à incapacidade do Estado para lidar com o fenómeno.
A existência do narcotráfico é uma manifestação da ausência de capacidade governativa, ausência do Estado. E, portanto, há necessidade de criar as condições para que o Estado exista de uma forma mais consentânea com aquilo que se espera do que é um processo de desenvolvimento.
O alto representante da União Africana para as negociações com a União Europeia considera que há uma pauperização do Estado devido aos vários conflitos políticos que só contribuem para agravar a situação do país.
E permite, digamos, essa promiscuidade entre o que é público e o que é privado e, portanto, muito ilícito e, nomeadamente, que se manifesta através do narcotráfico.
Por outro lado, em reação a uma pergunta da agência Lusa, Carlos Lopes não acredita que possa haver uma nova escalada de conflito, apesar de algum receio manifestado por algumas figuras africanas, entre as quais o ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, de que não haverá estabilidade depois das eleições de 24 de novembro, pela eventual recusa de José Mário Vaz em deixar o cargo de presidente da República.
O que talvez se possa antecipar é de que a Guiné-Bissau precisa de uma estabilidade que é difícil de conseguir através das instituições que tem neste momento. Portanto, nós temos que passar por um processo de reformas muito ambiciosas e eu espero que essas reformas tenham lugar o mais depressa possível. Mas o processo eleitoral tem sempre trazido, digamos, grandes expectativas que depois são goradas por causa do comportamento de alguns atores políticos.
Falando dos países africanos de língua portuguesa, onde ainda há desafios assinaláveis a cumprir, Carlos Lopes disse aos jornalistas que todos precisam urgentemente de transformação estrutural. Apontou o exemplo da Guiné-Bissau, ainda fortemente dependente da castanha do caju, o que faz com que praticamente este seja a única fonte de receita própria do governo, para além do exagerado recurso às tarifas alfandegárias. De Lisboa para a DW, João Carlos.
As atenções da comunidade internacional estão viradas para a capital da Turquia, Ankara, que será palco nesta quinta-feira da reunião entre o presidente turco Recep Erdogan com o vice-presidente e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América. Mike Pence e Mike Pompeo tentam negociar um cessar-fogo entre as forças turcas e curdas no norte da Síria. A partir da Casa Branca, o presidente norte-americano Donald Trump fez saber que a situação é complicada.
I'm not going to get involved in a war between Turkey and Syria.
Não vou envolver-me numa guerra entre a Turquia e a Síria, sobretudo se olharmos para os curdos. E repito, com o maior respeito, eles não são anjos. Vejam o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O Estado Islâmico respeita este partido. E sabem porquê? Porque eles são tão ou mais duros do que o Estado Islâmico. Por seu lado, Erdogan afirma que o seu país não cometeu nenhum massacre com a sua ofensiva militar na Síria, tendo sublinhado que a operação vai continuar. Somente quando controlamos de 30 a 35 mil quilómetros ocupados pelos terroristas que iremos parar as nossas operações. Ninguém pode parar a Operação Primavera da Paz na Síria até que atinja os seus objetivos. Aqueles que nos intimidam com sanções económicas devem notar que vão muito lento e, ao mesmo tempo, muito rápido. Após uma reunião de urgência convocada pelos países da União Europeia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas manifesta sua profunda preocupação com a ofensiva turca e condenou a operação, segundo uma declaração lida pelo embaixador da Alemanha na ONU, Christoph Hausgen, em nome da União Europeia.
We deeply regret that Turkey has not responded yet to these repeated appeals from its allies.
Lamentamos profundamente que a Turquia ainda não tenha respondido aos repetidos apelos dos aliados para suspender a operação. Não acreditamos que a ação militar unilateral turca possa resolver a sua preocupação de segurança. A ofensiva prejudica seriamente a estabilidade e segurança de toda a região, resultando em mais sofrimento e deslocamento dos civis. Também dificulta o acesso à assistência humanitária. Entretanto, a presidência turca acaba de anunciar que o presidente Erdogan vai reunir-se com o homólogo russo Vladimir Putin na próxima terça-feira na Rússia para conversar sobre a ofensiva.
DW Notícias.
E começa hoje em Bruxelas a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que será dominada pelo Brexit. Apesar dos progressos das últimas horas, os líderes europeus vão reunir-se sem um acordo nas mãos com o Reino Unido para aprovar durante os dois dias do encontro. Nesta quarta-feira, tanto os membros do governo de Boris Johnson, bem como representantes da União Europeia, falaram em grandes progressos nas negociações com vista a uma saída ordeira do Reino Unido do bloco europeu em 31 deste mês de outubro. Mas ainda não há um texto jurídico que os líderes europeus possam ter as mãos para dar o seu aval. Outro assunto quente da atualidade, a ofensiva turca na Síria, é um dos temas em cima da mesa no Conselho Europeu desta quinta-feira. Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de Barcelona continua a ferro e fogo, cenários de violência tomou conta das ruas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço de Ouvinte. Guilherme, mais uma vez, muito bom dia.
Bom dia, mais uma vez. São dezenas de comentários. Brahma, Pedro da Laura João comenta no Facebook que não pode afirmar que as eleições foram justas e transparentes, mas acredita que o STAI e a CNE deram de tudo para que não haja fraudes no processo. Se a Frelimo venceu, a maior parte disso foi fruto do seu trabalho de caça ao voto, comenta Pedro da Laura João. Já Persino Casa escreve que ainda estamos muito longe de termos uma eleição justa. Primeiro, a quando do início da campanha Nyusi devia deixar de exercer as suas funções de presidente e ser um simples candidato, mas não é o que aconteceu. E, segundo, na contagem estão a dar primazia às mesas nos locais onde a Frelimo e seu candidato têm vantagem para baralhar a mente das pessoas. É o que comenta Persino Casa. David Parente diz que não foram eleições justas e houve muitos atropelos e desordem. David Parente afirma que esta CNE não tem competência para gerir uma campanha eleitoral e muito menos umas eleições. Já Daniel dos Netos Gomes comenta que, avaliando com o momento em que exerceu o seu direito cívico, a votação foi sim justa, porque ninguém o obrigou e depositou o voto numa urna bem transparente. E Salmo Maier diz que, enquanto a Renamo perder, sempre dirão que foram injustas e fraudulentas e que se lembram quando ganharam nas edilidades de Nampula, Climane, Nacala, etc., não resmugaram, ficaram bem felizes e onde eles perderam alegaram fraude. Salmo Maier afirma que, no seu ponto de vista, as eleições foram justas. A Renamo é que precisa de se organizar.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes que participaram nesta nossa edição. A todos um grande abraço. Voltamos logo à noite. Bom dia.